mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio, por amor de Deus. É uma versão ligeiramente mais extensa.
Pois é.
Como é que se tem de mix?
Mas agora já podes.
Título deste episódio, por amor de Deus, fechem as pernas, porque isto é um assalto. Passa a pagar 50 euros, faz favor.
Ok. Espera aí. Está tudo ao contrário.
Esse computador está louco.
Está
louco.
Pois está.
Mas eu vou conseguir dar-lhe a volta. Vou conseguir dar-lhe a volta.
Sim, sim, sim. Estás um braço de ferro com a máquina.
Sim, sim, estou mesmo.
Bom, vou já avisar que esta edição tem um momento que obriga a alguma reflexão por parte de nós homens, a algum eventual reconhecimento de coisas que fazemos mal. Mas antes... É sempre giro quando uma história se passa cá em Portugal. Isto foi deixado no Reddit do Homem que Mordeu o Cão por um ouvinte nosso que assina apenas, e bem, Bué da Fixe. Obrigado, Bué da Fixe. Isto começa com uma notícia que explodiu no passado dia 28, um drama passado em Braga, que eu não sei se vocês viram, mas olhando para o título da notícia no site do jornal O Minho, a coisa é servida da seguinte maneira.
Ah, eu sei qual é que foi o título. Tampa de esgoto está torta.
Isso é um trauma, isso é que...
Se foi em Braga, esse foi um dos assuntos dos últimos tempos.
Pois foi, não só em Braga, mas, como te mostrei, também no Parque de Estacionamento do Oeiras Parque. Bom, o título do jornal diz: assaltado na Falperra por dupla de mota armada com pistola. Ok, assustador, não é? Dizia a notícia, um homem foi assaltado na Via da Falperra em Braga por uma dupla de mota armada com pistola que lhe roubou cerca de 50 euros no final da manhã desta terça-feira da semana passada. Foi por volta das 11 da manhã. Os bandidos levaram os documentos de identificação do homem. Uma coisa que os bandidos não levaram, felizmente, foi o telemóvel do homem, pelo que ele pôde de imediato ligar para a polícia, ligou para a PSP. Como isto envolvia uma arma de fogo, a PSP passou o caso à PJ, à Polícia Judiciária. Mas, entretanto, a polícia foi ter com o homem ao sítio onde ele estava, porque o pobre homem estava assustado e confuso e sem dinheiro e sem nada. Isto era toda a informação disponível sobre esta história até há pouco tempo. A investigação super rápida da Polícia Judiciária chegou, entretanto, a conclusões surpreendentes sobre este assalto. Sendo que a conclusão mais surpreendente sobre o assalto é o facto dele nunca ter acontecido.
Ah, então,
segundo a própria, vamos chamar-lhe vítima do assalto, há muitas aspas com dedos a ser feitas aqui, a própria vítima acabou por confessar isto. O que se passa é que ele foi passear, estava sozinho naquela zona de montanha, estava a alguns quilómetros consideráveis de Braga, estava cansado de andar e basicamente inventou aquilo porque precisava de boleia. Precisava de boleia até Braga.
Pá, excelente.
Pá, mais valia ele ter ligado à polícia a dizer: epá, estou perdido, ajudei-me, estou aqui na montanha, preciso de boleia para ir para casa. Mas não, inventou esta história do assalto. Eram dois tipos de moto armados, levaram-me 50 euros e os documentos. Pá, é a maneira mais espetacular de conseguir uma boleia de alguém. Acho que os polícias chegaram a lhe dar dinheiro para ele apanhar um autocarro.
Opa, a sério?
Ai, meu Deus.
Sim, 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 sim. A notícia não diz o que é que lhe aconteceu. Se foi preso por isto, mas é pá, se deixaram o homem ir. Foi tipo, é pá, da próxima vez, diga o que quer.
Oh, mas chama-me.
Mas acho incrível. Eram dois tipos de moto armados. Bom,
o que lhe vai acontecer não sabemos. E se calhar nunca vamos saber.
Não, isto é o Pedro e o Lobo. Um dia está mesmo a ser assaltado.
Claro, claro. Olha, lá está, bem, está, lá está o tipo
chama
na
Uber.
Sim, sim, sim. Bom, e agora uma notícia que vai obrigar a que nós, homens desta equipa, reflitamos sobre a maneira como nos sentamos. Porque, epá, convenhamos, é esta coisa que se convencionou chamar manspreading, ok? Já ouviram falar disto?
Não, não.
Isto é um flagelo. Para quem não sabe o que significa esta expressão, manspreading refere-se à maneira como, por defeito, os homens se sentam em sítios, ok?
Se sentam?
Sim, que é de um modo geral com as pernas abertas.
O quê? Do modo geral, os homens sentam-se de perna aberta?
Not me.
É considerado, me. É considerado uma coisa geral.
Tiago tem curta ali.
Está de perna aberta.
Está
de perna aberta.
Oh, Tiago, está para isso, pá.
O Vasco não está. Mas vocês a fazer emissão não estão de perna aberta?
Eu estou com as minhas pernas ligeiramente abertas. Estou com os pés juntos,
Pedro?
Com as pernas abertas, ok?
Tá bom, estão ligeiramente abertas.
Sim, mas
não tens os joelhos juntinhos.
Anatomicamente é difícil, vamos ver uma coisa, estar sentado sem... Hein?
Pois?
Não, mas talvez as pessoas possam. Nós pessoas
a utilização,
um
desculpa, a utilização da palavra spread é que.
Bom, é espalhar, espalhar. Sim, sim, sim. Mas é isso, man significa homem.
A sério?
Spreading significa espalhar. E de facto, os homens que se sentam assim, como que espalham a sua existência por uma extensão demasiado grande. Porque eu acho que alguém meteu no ADN masculino que essa é a maneira máscula de nos sentarmos onde quer que seja, que é,
ou então é
com,
dar
as,
mais jeito,
com as pernas, né, abertas à bossa. Sem pensar em mais nada, sem pensar nomeadamente nas pessoas que estão ao lado e cujo espaço fica por vezes limitado pela amplitude da abertura das pernas. É aqui que está o buzilis da questão.
Mas isto uma bem... pessoa não, é respo... não pode ser responsabilizada pela sua amplitude.
É isso, é a grande frase. Bem, isto a propósito de um desabafo que eu encontrei numa notícia do jornal inglês Daily Mirror. Diz a notícia que uma senhora recentemente viveu o pior pesadelo da sua vida de uma maneira muito simples. Ela fez uma viagem de avião no lugar do meio.
Ei.
Ui, é terrível.
Já estou a ver o que é que
entre dois homens, homens que ela não conhecia, nem eles conheciam ao outro. Ou seja, eram três estranhos num segmento de três cadeiras do avião.
Uhum.
A pobre desgraçada ficou no lugar do meio. Ora, ficar no lugar do meio do avião entre estranhos, eu acho que já é aflitivo o suficiente, independentemente do nível de abertura de pernas deles. Pá, eu odeio, porque nem estou junto à janela, nem consigo facilmente sair para ir fazer xixi. Estou encalacrado entre estranhos, sem saber bem quais são os braços da cadeira em que posso pôr os meus cotovelos. Pá, nessa situação, aliás, há sempre alguém que está a abusar e a usar um braço do assento que não é seu. É muito difícil. Eu acho que as pessoas deviam reunir-se no início e dizer: ora bem, vamos lá ver de quem é que são os braços das cadeiras, não é?
Não há uma etiqueta que diz que cada um tem um braço do banco.
E deverá ser, pela lógica, não é? Se está junto à janela, tem o braço que está junto à janela. Portanto, o outro já vai ser da pessoa do lado, certo?
Em princípio, será. Mas eu não sei, pois eu ando sempre no meu jato privado.
Claro, claro.
E vais deitado, não é?
Como todos nós, claro, fazendo claro. O programa
atenção
número 1 da rádio
com,
portuguesa.
Com fotografia que comprova, há aqui um ouvinte que diz: atenção, que o senhor Vasco no Taskmaster está sempre de perna aberta. Pronto, mas continua.
Parece que sim.
Estás na pontinha da cadeira.
Estou na pontinha da cadeira. E explico porquê. Porque a cadeira é da almofada do assento, é demasiado largo,
pois
e
é.
Se eu me encosto atrás, não fica bem.
Okay.
E até o casaco depois fica todo torto. Então tenho que me sentar à frente. E sentando à frente com as pernas juntinhas é um bocadinho esquisito.
É. Portanto,
há uma ligeira amplitude de pernas, mas
eu
não
acho
demasiado.
Que, sendo que aquela cadeira é só para ti, eu acho que tu podes perfeitamente fazer man spreading aí.
Yeah.
Porque não estás a ocupar espaço a ninguém.
Tudo pelas audiências.
Agora na próxima temporada tudo vai mudar.
Mas pronto, mas é um sítio ingrato para viajar. O lugar do meio do avião.
Sim.
Para esta senhora foi isso, mas vezes mil, porque a pobre senhora viajou entre dois clássicos man spreaders e documentou o seu flagelo no TikTok. E de facto as imagens são assustadoras e devem fazer-nos coletivamente pensar, enquanto homens, a maneira como nós arrumamos as nossas pernas no mundo. Ela conseguiu filmar a coisa e basicamente a pobre mulher tem os dois joelhos juntinhos e eles,
enquanto eles estão à larga,
eles, do lado esquerdo e do lado direito, há grossas pernas masculinas abertas à vontadinha, encostadas às pernas dela. Ela diz que sentiu genuína fúria, tentou que eles percebessem a excessiva amplitude com que um de cada lado estavam a ocupar espaço, nomeadamente usando as suas pernas para tentar fazer alguma força. Ela tentou, claro, usar as pernas dela para fazer alguma força para eles perceberem,
uhum,
talvez chegar um bocadinho mais para o lado. Não perceberam ou não quiseram saber. Então ela foi a viagem toda com os joelhos colados um ao outro enquanto eles foram à larga. E ela
foi,
diz,
muito longa a viagem.
Na legenda, isso não diz aqui, mas ela diz na legenda do post: porque é que alguém precisa de tanto espaço? Eu tentei que eles se mexessem, mas não consegui. Esta história fez-me pensar no meu próprio nível de manspreading. Nunca ninguém se queixou, eu não penso muito na maneira como me sento, mas eu acho que esta história tornou-me autoconsciente da minha maneira de estar sentado. Agora vou estar sempre a olhar como é que eu estou sentado.
Olha, mas no outro dia contaste uma história e uma das sugestões dos ouvintes era recorrer à pessoa que está a trabalhar no avião e pedir,
sim,
ajuda. Nesse caso também pode ser válido, não é?
Porque chamar a pessoa e dizer: desculpe, estes senhores.
Pode dizer estes senhores para fecharem as pernas.
Mas é estranho ao mesmo tempo nesta.
Mas
duela,
não deixa de ser educado.
Não, acho que devia até haver um botão só para isso. Em vez de ser para chamar o comissário de bordo, era um botão só para.
Sim, sim.
Pernas demasiado abertas.
Exato. Bom,
imagina, haver uma distância, um limite legal.
Sim, sim.
Ouça,
irem lá medir.
Exato.
Colocarem os adaptadores para.
Eu acho que é uma.
A sua amplitude de perna está nos 37 centímetros. Demasiado.
Sim, sim, sim.
O limite são 30.
Mas eu tenho que estar a tentar. Estou a pensar o que é que pode explicar esta abertura de pernas. E eu acho que é capaz de ser pelo facto de nós termos realmente cenas aqui no meio, não é? Nós temos aqui, temos apetrechos, temos apêndices, certo?
Sim.
O meu apêndice não está ali.
E gostamos de dar algum arejo e espaço a algumas.
Se o apêndice tiver descaído para aí, pá,
não,
já não,
não,
não é uma apêndice.
Consulta o seu médico farmacêutico.
Já é,
mas se calhar nós precisamos de espaço, não é? De espaço e de arejo.
E de noção também.
E pronto, há alguns depoimentos nos comentários do TikTok desta senhora que dão de pensar. O chamado alimento para o pensamento, não é? Uhum. O food for thought. Há uma senhora que diz: uma vez num comboio, e atenção que de facto o comboio e o metro são sítios onde se pratica muito isto. Uma vez num comboio, diz a senhora, vi um homem a fazer um man spread tão extremo que sozinho ocupava dois lugares.
Ai, valente.
Fogo.
E há uma outra senhora que diz que é claustrofóbica e que tem a tendência para, quando está demasiado apertada, vomitar. Então ela diz que nada lhe dará mais prazer do que, estando um dia entalada por um homem com esta amplitude de abertura de pernas, efetuar o chamado Gregório.
Mas em cima dele.
Precisamente para cima dele.
Claro.
Sim. Eu acho que um homem a quem isto aconteça fica com o trauma e aprende a fechar as pernas. Mas isto é um assunto interessante e do qual não se fala o suficiente. E eu acho que, pá, nós homens devíamos ouvir com humildade o que nos é dito sobre a nossa abertura de pernas quando sentados. Gostávamos que fosse feita uma cimeira sobre isto. Não sei o que é que os nossos ouvintes têm a dizer sobre este assunto. Queria só terminar com uma dica de economia para namorados. Isto é rápido. Namorados vivem em casas separadas. Isto também vem dessa fonte de notícias riquíssima que é o TikTok. É a dica valiosa de uma jovem chamada Kim. Diz ela, de cada vez, reparem nisto, isto é incrível, de cada vez que o meu namorado dorme cá em casa, cobro-lhe 50 euros.
Então isto não é namoro.
Isso não é uma relação. Isso é um negócio.
Isso é outra coisa. Pode ser um bocado estranho, mas ela explica. 50 euros é para ajudar em despesas tais como renda, contas da luz e água, mercearias, etc. E ela diz, graças a isto, estou a poupar imenso dinheiro. Na semana passada, diz ela, dormiu cá duas noites. Pumba, 100 euros. Ela está super feliz com isto. Mas vejam como ela é querida.
Este apoio, então não é querida, este... então não é. Parece, não é parece um mais querida das senhoras.
Passa para cá 50 euros.
Sim.
Graças a este apoio dele nas contas, isto fez com que ela pudesse surpreender o namorado com uma viagem para dois ao México.
Okay.
Com esta caleibos.
Não, porque cada vez que ele dorme no quarto do hotel, paga.
Diz-me só uma coisa.
Imagina. Era incrível até no
atenção.
Hotel.
Foi ela que lhe pagou a viagem. Ou o rapaz com o dinheiro que próprio deu foi ele com o seu dinheiro.
Eu acho
México.
Que foi um presente, mas não foi ele que pagou.
Não. É olha, como esta... querida, olha, é seu amor. Não, o dinheiro é teu.
É como a história da TAP. Compraram a TAP com o dinheiro da TAP. Este senhor foi de férias e acha que lhe foi oferecido e, no entanto, não. Foi ele próprio que pagou.
A minha namorada ofereceu uma viagem ao México. Ofereceu?
Ofereceu? Terá oferecido?
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas. Cabeludas ou carecas, do nada das por ti a pensar, elecas.